Agora estamos com 8 horas e 20 minutos, a temperatura em 15 graus. Você está acompanhando, conectado, ligado na informação. E não esqueça, bom dia, amigo ouvinte. Hoje, às 8 horas e 45 minutos, teremos uma entrevista com um especialista na área de saúde para você que sofre com dores no corpo, como problemas na coluna, nervo ciático, hérnia de disco, desgaste e até casos crônicos como fibromialgia. Então, você pega o papel, caneta, que os 30 primeiros ouvintes vão ganhar uma sessão do regenerador corporal, que combate em até 95% das dores. Fique atento hoje às 8h45 aqui na tua rádio. Mas nós estamos recebendo aqui o secretário da Saúde, Aloir Morona. Como vai, secretário? Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Estamos aqui mais uma vez trazendo as informações referentes à saúde de Lagoa Vermelha.
Final de semana, com direito a feriadão, alguns dados e números ficam acumulados, então a gente acaba, de certa forma, atualizando e os números vão surgindo e até aumentando, né, secretário?
Exatamente, Paulo. No final da tarde, hoje, será emitido o boletim atualizado, então, né, computando todos os números de casos positivos e alta pessoas curadas, pessoas que estão aguardando, enfim, a gente vai fazer o boletim atualizado no final da tarde de hoje, computando então desde às 16 horas de sexta-feira até hoje, né? Então os números vão dar um salto bastante grande, né? É normal, a gente tem mantido aí uma média de agora de 10 casos por dia de confirmados, né? Então, é provável que no somatório de hoje esse número ultrapasse um pouco essa média, tendo em vista, então, que teremos os casos acumulados do feriadão aí, né? Infelizmente, tivemos, então, no final de semana, um óbito em Lagoa Vermelha, de uma pessoa que estava com Covid, e agora também, nessa noite aí, tivemos também um óbito de uma pessoa que estava com Covid em Passo Fundo, né? Então, Lagoa Vermelha contabiliza agora 5 óbitos de pessoas com Covid-19.
As duas pessoas estavam com outros problemas de saúde, secretário.
Exatamente, Paulo. As duas pessoas tinham comorbidades bastante sérias, né? Problemas de saúde bastante sérios. Inclusive, estavam internadas tratando desses problemas de saúde, né? E, um deles, inclusive, foi feito o teste no hospital e confirmado, então, que estava com Covid. Vindo, então, ao óbito durante o final de semana. A gente quer deixar a todas as famílias dessas pessoas, as famílias que sofreram, as famílias que acompanharam essas pessoas, o nosso sentimento de pesar. Dizer que a gente sente muito pela passagem dos familiares e que a vida continue e a gente tem que levantar a cabeça e seguir da melhor maneira possível.
É evidente que quando a gente fala que estava com outros problemas de saúde, a gente não quer amenizar também a situação, né, secretário?
Com certeza, Paula, a doença está aí, a pandemia está aí, ela leva ao óbito, sim, né? Em alguns casos, ela, quando ela não leva ao óbito, ela acelera, né? Nesses casos de pessoas com comorbidades, pessoas com outros problemas bastante sérios, talvez se não tivessem contraído o Covid, talvez tivessem um tempo de sobrevida maior. Mas a doença está aí, sim, os números estão aí para provar, e a gente tem cada vez mais que fazer a parte de cada um, se cuidando, higienizando e evitando aglomeração. Eu brincava, e nós conversávamos também, eu brincava em casa e conversamos agora fora do ar, né, que durante o feriado choveu, né, isso foi de certa forma bom, né, que as pessoas procuraram permanecer em casa, estava friozinho, estava gostoso de ficar em casa. Então, o tempo também nos ajudou nesse feriadão aí.
Em relação até mesmo a essa situação, secretário, dos números que vão aumentando, nas últimas entrevistas que a gente tem feito, a gente acaba, de certa forma, comentando, bom, estamos num momento mais complicado, num momento onde estão crescendo muitos números. Dá para dizer novamente que estamos neste início de semana com os números mais altos, secretário?
Com certeza, Paulo. Tá? Cada semana que passa, há uma nova atualização. nós tínhamos uma média de um caso por dia, depois passamos a 5 e agora estamos tendo aí uma média de passamos aí em torno de 6, 7, 8 por dia, até 10 por dia, né? Agora estamos nessa média aí. O que, que é importante a gente falar? Esses números eles só vão diminuir no momento em que as pessoas tiverem imunidade. E para terem uma imunidade efetiva, somente no momento em que se encontrar uma vacina eficiente e que se possa aplicar em toda a população. Se fala, então, que no final do ano vai se ter a disponibilidade da vacina, mas a logística para espalhar essa vacina pelo mundo e para que se possa disponibilizar para todas as pessoas, eu acredito que lá pela metade do ano que vem. Então, assim, esses números eles vão aumentando gradativamente, até porque não tem como retroceder. Né? Mas o que a gente vê é uma média diária de casos confirmados que está se elevando, até porque em Lagoa Vermelha a gente tem uma média bastante baixa, né? E a gente vai ter que alcançar essa média mais alta que se chama imunidade em rebanho, né? Ela tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas o que se foi trabalhado até agora foi para que se pudesse criar uma situação onde as pessoas que ficassem doentes tivessem possibilidade de serem atendidas e serem tratadas. Né? Para tudo isso que se foi feito todo esse planejamento, todo esse trabalho. Eu acho que a gente atingiu esse patamar. Hoje nós possuímos 20 leitos de Covid no Hospital de Lagoa Vermelha. Né? As UTIs no estado também foram aumentadas, talvez devessem ser aumentadas ainda mais, mas foram aumentadas. Né? Então, se criou uma possibilidade de as pessoas serem atendidas. Não se vê no Brasil, ou não se vê no Rio Grande do Sul, pelo menos, o que se viu na Itália, né? De pessoas virem a óbito sem atendimento. Né? Então,
graças a Deus aqui.
Exatamente, para isso que a gente trabalhou, para isso que a gente fazia toda aquela campanha do Fique em Casa, toda essa campanha de prevenção e tudo mais. E a gente tem que continuar nesse sentido. Né? Vai ter mais contaminados? Com certeza. Vai aumentar o número de contaminados? Com certeza. Mas o que a gente tem que conseguir é que não se contamine todo mundo ao mesmo tempo. Que a contaminação se dê gradativamente até que se encontre a vacina e até que a gente possa disponibilizar um atendimento decente para essas pessoas.
Inclusive, secretário, é bom que se diga, e lá em 16 de março, a grande preocupação que se tinha quando não se conhecia praticamente nada da doença era aquela questão de ter que escolher. Bom, os mais velhos acabam dando espaço para os mais jovens ocuparem equipamentos. Era o que se ouvia. Felizmente, isso não aconteceu ainda, secretário.
Exatamente, Paulo, porque se foi trabalhado, né? Foi trabalhado, foi feito toda uma questão de prevenção ainda, que se diga que não. Foi feito todo um trabalho de prevenção, evitando chegar nessa situação. Né? A gente viu em países da Europa, até porque eles conheciam menos da doença do que nós. Hoje, a cada dia que passa, a gente conhece um pouco mais da doença e algumas verdades que eram verdades antes passam a não ser. Então, a gente conseguiu fazer um planejamento, né, onde não se conseguiu evitar os óbitos, infelizmente, não se conseguiu evitar as contaminações, infelizmente, mas se conseguiu formar uma estrutura onde as pessoas estão tendo o atendimento, estão tendo a atenção que precisam. Né? Infelizmente, ainda não temos uma medicação que se prove totalmente eficaz, né? Não temos um método de prevenção vacinal ainda, mas temos, então, todo o esforço, todo o trabalho de todas as secretarias de saúde do nosso Brasil e também dos hospitais que têm, assim, se demonstrado uns guerreiros aí lutando junto com a população nessa pandemia.
Secretário Loira Morona, como é que está a questão do hospital e das pessoas internadas, tanto em Lagoa como em outras cidades?
Sim, nós temos agora internados em Lagoa Vermelha pacientes que retornaram de outras cidades, né, que tinham ido para a UTI, que tiveram uma significativa melhora e retornaram, estão internados em Lagoa Vermelha, então, para concluir o seu tratamento.
Uhum. Em torno de quantos?
Nós temos hoje em Lagoa Vermelha, no total internados, aí nós devemos ter 8 pacientes.
8 aqui?
No total, 8. Né? Nós tínhamos um paciente em Garibaldi, que retornou para Lagoa Vermelha. Nós tínhamos pacientes em Passo Fundo, que alguns retornaram, alguns permanecem em Passo Fundo. Né? Tivemos um óbito também desse paciente que estava em Passo Fundo. Então, assim, a capacidade de absorção ainda do hospital, ela está dentro do limite.
Pessoas de fora hoje internadas aqui tem em torno de quantos?
No último boletim nós tínhamos 3 pessoas de fora internadas aqui em Lagoa Vermelha, né? Em estado regular de saúde. E é bom que a gente fale assim, Paulo, que os profissionais de saúde também adoecem, né? Então, a gente tem que fazer todo um remanejo de pessoas. O hospital está tendo que fazer remanejo de pessoas até para que a gente consiga dar o atendimento e não deixar ninguém sem atendimento. Mas temos profissionais afastados com síndrome gripal, temos profissionais afastados suspeitos e temos profissionais afastados confirmados com Covid-19.
Bom, o secretário está me surpreendendo aqui pelo WhatsApp que algumas pessoas demonstrando uma certa preocupação em uma empresa da área industrial que teriam pessoas contaminadas, inclusive algumas que poderiam até estar trabalhando. Tem informação nesse sentido? Eu sei, já vou avisar o ouvinte, né? O pessoal está citando nomes aqui. Nós não vamos, por uma questão ética, citar o nome da empresa.
Sim, nós entramos em contato com essa empresa, entramos em contato com os proprietários da empresa, onde foram orientados, né, a manter isolados as pessoas que foram confirmadas. Né? Tem alguns casos, sim, casos isolados de confirmados dentro dessa empresa. O que é o maior problema que a gente encontra? Quando a pessoa faz o teste e dá positivo, primeira questão, quando ela está assintomática, é negar. Né? Não, mas capaz, esse teste está errado, porque eu não estou sentindo nada. Né? E eu quero fazer outro teste. Dizer assim, ó, que não muda. Né? Uma vez positivo, é sempre positivo. Para a Secretaria de Saúde, fez o teste, deu positivo, não interessa qual teste vai fazer, vai seguir positivo e tem que seguir as normas.
Não vá trabalhar, não vá circular por aí.
Exatamente. Eu entrei em contato com todas essas pessoas que foram confirmadas nessa empresa. Né? Eu fiquei fazendo monitoramento durante todo o feriado. Né? Liguei para todos os pacientes confirmados, alguns que tal. Conversei com todos eles, liguei para eles, orientei para que hoje eles entrassem em contato com a telemedicina, já providenciassem o seu atestado, né, e ficassem em casa.
Em torno de quantos, secretário?
São 6.
6 numa empresa só.
Entramos em contato também com os proprietários da empresa, né, orientamos, colocamos para ele da necessidade de afastar esses profissionais, colocamos da importância de seguir a lei, né, que existe uma lei que você tem que manter esses profissionais afastados, sob ponto de vista você está disseminando deliberadamente uma contaminação, isso é crime, isso não pode. Né, então nós conversamos, fomos muito bem recebidos pela essa direção da empresa, que nos garantiu que os profissionais estarão afastados até que possam realizar um novo teste, como eu falei, que para nós não muda muita coisa, a não ser que eles façam um teste quantitativo para ver se a pessoa já está curada ou não. Né? Mas, em outras formas, uma vez fazendo o teste e dando positivo, para nós é positivo.
Pergunta de um ouvinte. O secretário acredita que as medidas de isolamento estão, de certa forma, aos poucos, sendo relaxadas em função do desgaste emocional das pessoas em permanecer firmes no distanciamento, secretário?
Com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta. O ser humano ele é criado para viver em sociedade, para viver em comunidade, né? E a gente não conseguiria de forma alguma ficar isolado por muito tempo.
E ao mesmo tempo, secretário, há um relaxamento na questão da fiscalização e até mesmo na questão das multas ou não?
Não, bem pelo contrário. Aí a coisa está inversa, né? Sim, há um relaxamento das pessoas, e isso é normal, né? Ninguém consegue se manter alerta 100% do tempo durante 100% dos dias. O próprio governo está provocando algumas questões de relaxamento devido à troca das bandeiras, se cogita a volta às aulas e tudo mais. Porém, essa questão da fiscalização, quem esteve no centro durante o final de semana, não no feriado que estava chovendo, mas no sábado, principalmente à noite, deve ter notado uma ação muito incisiva por parte da fiscalização e por parte da Brigada Militar.
Olha aí.
Né? Eu estava no centro, fui fiscalizar, várias pessoas sendo multadas, pessoas que estavam no centro sem máscara, pessoas sendo abordadas pela Brigada Militar, sendo orientadas a não se aglomerar. Então, assim, essa questão da fiscalização e da cobrança, ela está bastante incisiva. Porém, eu gostaria de ressaltar que eu acho assim, sabe, Paulo... Se tratando de uma questão de saúde, que não é só tua, que é de todo mundo, você ter que deslocar uma guarnição da Brigada Militar, que tem um monte de trabalho, que faz das tripas coração para atender toda uma comunidade, toda uma população, para fiscalizar pessoas sem máscara, né? Eu acho que aí teríamos que botar a mão na nossa consciência um pouquinho também. Né? Deixar a Brigada Militar fazer o seu trabalho, que não é pouco, digamos assim, né? e nós usarmos a máscara, fazermos tudo aquilo que nós já estamos cansados de saber, exato, mas que em algum momento nós não estamos fazendo.
Aqui tem outra espécie, até não é nem de pergunta, é questionamento, né? É denúncia. Bom dia, Morona, como ficam as lojas que estão fazendo promoção bombásticas e atraem as pessoas com seus descontos, colocando em risco a saúde dos funcionários, dos clientes? Ontem confirmou 2 casos nessa respectiva loja. É uma questão...
Na verdade, assim, ó, Paulo, agora, por questão do decreto do governo do estado, das bandeiras, as pessoas podem fazer esse tipo de atendimento. Porém, não podem relaxar na questão do atendimento, né? De todas as prevenções. Eu acredito assim que o comércio também está sofrendo bastante. O comércio não é o grande vilão da pandemia, é bom que a gente diga. Foi quem pagou todo o ônus da questão financeira aí, mas não é o grande vilão. As pessoas têm se contaminado nas festinhas, as pessoas têm se contaminado nos tendel, as pessoas têm, nas visitas, nos jantares de fim de semana, nos almoços, naquela festinha escondida no sítio, né? É aí que as pessoas têm se contaminado. No comércio é muito pouco, mas sim, tem que ter todo um controle, tem que ter o cuidado, e a fiscalização da prefeitura com certeza vai estar passando pelo comércio verificando, né, a existência dessas barreiras de proteção.
Certo, bom, teríamos outros assuntos, mas é só para a gente finalizar, tentar em um minuto resumir a questão da volta às aulas. É muito preocupante, secretário.
Nós tivemos uma reunião com o COI Municipal, né, onde a gente vai passar a ideia do COI Municipal para as escolas particulares, que no primeiro momento iniciariam as aulas a educação infantil particular, né? O COI ele não tem o poder de proibir, né? Ele tem um poder orientativo, e a orientação do COI será no sentido de que se protele um pouquinho a volta às aulas.
Não é o momento.
Não é o momento. O COI entende que recém nós entramos numa bandeira laranja, saímos da bandeira vermelha, e que há uma instabilidade ainda.
E um aumento no número de...
Exatamente. Casos. Então, o que a grande preocupação? Você retorna às aulas, daqui a pouco volta para a bandeira vermelha, cancela as aulas. Aí você imagina aqueles pais que conseguiram, de certa forma, contratar alguém para ficar com seus filhos enquanto trabalham, eles vão dispensar essas pessoas vão arrumar outro trabalho, e aí volta a bandeira vermelha, encerra as aulas... Quem que vai ficar com essas crianças? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nesse retorno. E a orientação do COI é que, pelo menos, para que se tenha um retorno gradativo das aulas, pelo menos se tenha uma estabilidade de 3 semanas na bandeira laranja.
Obrigado, secretário. Bom trabalho.
Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado à tua rádio, mais uma vez, pela oportunidade.
Conversamos com o secretário Loiro Morona, falando sobre a situação, principalmente do feriado, do final de semana, aumento no número de casos e precisa aumentar também os cuidados. Esse é o recado. 8h39, nós voltamos em instantes.